time grande.
Eu
quero saber o seguinte, música, Caetano, essas coisas, eu quero saber o seguinte,
São Paulo.
Terá de São Paulo que ver com isso? Opa, peraí, parou. Chega de confusão. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas amigas da 89,5. Estamos no ar com o programa Fusão.com. Não, Confusão.com. Não, Fusão. Não, Fusão não. Confusão. Confusão, em suma, estamos no ar com Fusão.com para você, nosso amigo ouvinte. Direto e reto, lá vamos nós. Olá, boa tarde, estamos no ar com Fusão.com. Eu sou o Paulo de Tarso e aqui comigo meu escudeiro fiel Eduardo Ferreira. Captação de som, Luciano Keppel. Gerência de rádio, Jaime Neto. Secretaria de Comunicação, Rosimeire Felfili. Aperte os cintos, afine sua viola e vem pro Fusão.com com esses bambas da música. Hoje o Fusão.com vai caminhar por trilhas sonoras que são a cara do Brasil. Hoje vamos falar de um instrumento que marca e identifica vários estados. Instrumento importante em vários ritmos, não só brasileiro, mas latino-americano, ocupando lugar de destaque na música contemporânea, na nossa querida vida musical. E para falarmos de viola, música e outros assuntos ligados à artes de uma maneira em geral, nossos convidados de hoje são Eduardo Ferreira, meu parceiro aqui do Fusão.com, e o violeiro e nosso convidado super especial, André Balbino, que vai bater um papo sobre as maravilhas da viola e do som nosso de cada dia. Está no ar, Fusão.com.
Estamos
aqui, Eduardo, velho de guerra. Não é que nós trouxemos caboclo aqui, rapaz?
Pois é, meu amigo.
Você falou que não.
Só no laço mesmo, tinha que ser no laço.
Eduardo, hoje nós temos... Eduardo, primeiro, boa tarde.
Boa tarde.
É sempre um privilégio, uma honra tê-lo ao meu lado. A gente fazendo esse programa que a gente faz com muito carinho, porque é um programa que a gente traz só pessoas
muito
que
prazer,
se tratam,
né?
Com carinho, né? Porque acho que a pessoa
prazer.
Que melhor carinho vem de você mesmo, né? Tem pessoa que não se gosta. Então, esse eu sei que se gosta. Então, faça as honras da casa e introduza esse violeiro. Você sabe que violeiro é coisa séria, né?
Violeiro é coisa complicada.
Violeiro é coisa séria.
Esse é um instrumento danado e complicado.
Esse
hein?
Violeiro, esse é o cão chupando manga, esse negócio de viola. Deus me livre. Então faça as honras e apresente o meu querido...
André Balbino.
Fala aí, quem é que é?
André Balbino. André Balbino é meu irmão de sangue, é meu irmão de fé, meu irmão de música. Fizemos parceria no Cachemir. Fizemos parcerias a vida inteira, ele é artista plástico, ele pinta muito, desenha muito, é clássico, o desenho dele é clássico, é impressionante a qualidade do desenho. Uma pintura excepcional, assim, expressionista, tem uma força no pincel enorme. É um guri que desde pequeno eu cuido dele bastante.
Muito bem, cuide mesmo, que a gente é muito boa.
Ficava puto quando ele chegava em casa chorando, apanhando, eu voltava lá para, ô, vamos lá, que negócio é esse, vamos lá. Mas é isso, cara. E era o músico assim que eu sempre desconfiei dele. Eu falei, esse tem o dedo duro, esse guri não vai tocar nunca. Falava mesmo, era o dedo mais duro que tinha no grupo. Falei, mas o bicho tem uma obstinação tão grande. Pegou a viola, como diz o Luiz Renato Belladonna também lá, que era do Cachemir. Falou, o André começou depois de todo mundo e já passou um monte de gente aqui. E ele desistiu até de tocar.
Você sabe que nós estamos deixando você de lado mesmo de propósito, viu? Você sabe que esse negócio de ser obstinado, eu também, eu falava, pô, eu toco, não toco legal, cara. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz um estúdio na minha casa. Então, o que eu faço? Eu faço shows para um milhão de pessoas.
Imaginários.
Faço show para... O último show que eu fiz foi em Londres. Foi para 5 milhões de pessoas. Uma coisa linda, sabe, eu mesmo tocando.
Sabe que minha mulher me pega às vezes lá no... Ela fica me olhando na janela ou no quintal, fazendo o som com a viola. Faço o som, pulo, toco, o cachorro vem, encosta, o gato encosta. Aí ela fala, nossa, Eduardo, parece que está tocando para um monte de gente. Uma alegria.
Então agora é hora de darmos boas-vindas.
Chega mais, André Balbino.
André Balbino, bem-vindo ao Fusão.com.
Muito obrigado.
E nós vai prosear.
Vamos.
A respeito da tal da viola.
Ei, violinha danada.
Essa tal da viola. Temos aqui na presença também de um tocador, Luciano Kempel, formado, músico, gente da mais alta qualidade e que nos dá retaguarda para que a gente possa fazer esse programa. Muito obrigado, Luciano, em primeira mão, obrigadíssimo pela sua presença aqui. André, vamos falar. Eu vou começar a falar aqui um pouquinho da história da viola. Você me corrige, hein? Você fala que acabou, você está louco? A história da viola...
Viola tem muita história.
Exatamente. A história, a importância da viola na música é um negócio impressionante. A viola é uma filha do alaúde, chega no Brasil pela colonização portuguesa, né, com os portugueses, e se torna um instrumento não só da corte, mas ela abre as cortinas do instrumento popular e vai se direcionando para todos os estados, aqueles estados que não são muito litorâneos e mais periféricos. É isso? Me conte.
A viola entra aí como educadora. O jesuíta traz a viola porque a dificuldade de trazer um cravo naquele momento era muito complicado, trazer um cravo naqueles navios que parece grande, é tudo pequenininho, né?
Exato.
Os caras traziam a viola que tem o mesmo som, você tira o mesmo som do cravo na viola. A viola ela tem uma afinação natural, ela é um alaúde, ela não é filha, ela é um alaúde.
Ah, é?
É. E ela entra no sertão para educar. E aí começa essa fusão, que o caboclo pega ela e leva pro matão, né? Cruza o índio, o negro, o caboclo brasileiro mesmo, esse sertanista, ele leva a viola. E aí que ela vira popular.
E passa por adaptações também, né?
Sim.
Ela é um instrumento adaptado, na realidade, é adaptado à realidade brasileira, né?
Por ser uma afinação natural, ela tem várias formas de se afinar, então ela foi adaptando. Né? Tem viola sai do sertão inteiro, o Brasil inteiro tem viola.
E conta uma coisa, André. Madeira. O que podemos falar de madeira? Ela tem madeira especial? Ela é uma madeira...
Pinho.
Pinho, né?
Pinho. Tem várias madeiras. Hoje você, com essa coisa politicamente correta de mexer com a madeira, estão fazendo viola de todo... abeto. O pinho é para o tampo, né? O abeto para as laterais. Esse cedro aqui para o espelho. São vários tipos de madeira numa viola. E não sei, ela tem essa característica de... Como você fala da afinação, né? A viola, ela foi... Aqui no Brasil, esse problema da afinação...
Fica à vontade.
Torei agora aqui.
Não, tá certo. Sabe por quê?
Eu me lembrei que a afinação no Brasil, ela entra problemática por causa dos luthiers que vieram para cá. Que não são grandes luthiers, entendeu?
Eu vou falar uma coisa para você. Durante muito tempo, eu sempre namorei a viola. Sempre namorei a viola, gosto demais do som. Até o Luciano estava comentando aqui que é um dos instrumentos prediletos dele, a sonoridade, né? Mas eu nunca me aventurei muito em fazer isso, porque uma vez estava eu e o Renato Teixeira e o Almir Sater veio para mostrar uma música. Ele demorou acho que uns 2 dias para afinar a viola, eu já dormi, já fui embora. Então eu sempre tive muito problema com a afinação.
Essa questão da afinação da viola já existe até uma mitologia em torno dela.
É, né?
Cheio de história, cheio de lenda.
Agora, para minha felicidade, vocês dois que são violeiros, o André está me dizendo que já facilitou muito, né?
Já.
Por causa dos trastes, é isso?
Aqui o cavalete.
Tem
um recuo na corda si aqui que os luthiers mais que pesquisaram melhor. Eles estão fazendo ele para afinar, para temperar a viola.
Que essa nota C é o seguinte, você afinava a viola para fazer uma música, já tinha desandado.
E o tempo, temperatura?
Não, isso influi em qualquer instrumento de corda.
Sim, mas nessa em especial?
essa é a viola tudo é especial.
Essa é campeã.
A viola você passa metade da vida afinando e a outra metade tocando desafinada.
Então você sabe que viola... Eu vou falar uma coisa, vai mudar a política mundial da viola. Vai mudar os conceitos da viola no planeta Terra. Você sabe que a viola é um instrumento maravilhoso, mas muito mais maravilhoso é quem toca a viola. Então você, que é uma pessoa que toca a viola, mostra pra nós o que é isso aí.
Vamos.
Versejei mil versos nos caminhos sombrios das noites. Ai, ai, ai. Mil versos rimados, mil versos domados. Ai, ai, ai. Pra doma verso, sujeito tem que penar. Nessa pena ligeira, o jeito de rimar. Ai, 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 é rimando e é cantando que é pro verso apresentar. Ai, 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 nessa viola o meu verso não é fácil de cantar. Nos meus versos sou tirano, não adianta reclamar. Vou rimando e vou cantando, nem doutor vai me peitar. Ai, 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 ai. Já pensei, Jesus, ai, 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 que até Maria fez chorar. Lá da cruz ele sorriu só pra me agradar. Pra domar verso, sujeito tem que penar. Ai, 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 nas trincheiras da viola a cabeça é pra pensar e os dedos é pra dedilhar. Pra domar verso, sujeito tem que penar. Ai, 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 ai.
Doma de verso,
André
muito
Balbino, legal, acompanhado também aqui num back pelo seu back irmão, pelo seu irmão, nos mostrando as maravilhas da sonoridade de uma viola. E com isso nós vamos conhecendo um pouco mais desse instrumento que é a cara do Brasil, não é?
E você sabe que a viola, Paulinho, te cortando aqui, a viola tem uma peculiaridade que eu acho muito interessante e muito rico, que mostra a diversidade que o instrumento ele propicia, né? Que ela tem uma sonoridade em cada região do Brasil. Isso é muito impressionante. A diferença da viola nordestina, a viola do Almir Sater aqui no Centro-Oeste, a viola do interior de São Paulo, da Caipira. Rapaz, Minas Gerais,
Goiás.
Então, cara, muda, parece que é outro instrumento.
Tem os fandangos, né?
Sim, os fandangos também, né?
Porque a viola é um instrumento muito democrático, né? Porque ela se propõe a fazer músicas democráticas. Isso é muito importante. Porque tem instrumentos que são absolutamente antidemocráticos. Oboé. Quem toca oboé no mundo, né? Quem que vai tocar oboé? Tem quatro caras no mundo que tocam oboé. A viola não. A viola... Não, mas é verdade.
Não, tem sim, faz sentido.
Faz sentido, isso daí.
Interessante.
Não é brincadeira. Eu estou fazendo de uma maneira jocosa, mas é verdade.
Ela te propicia caminhos, né, pessoais.
A viola,
essa coisa do pessoal também, né? Não tem dois violeiros que tocam igual. Isso é um mito também.
E outra coisa, a viola, você está do lado, ela é companheirona, né? Eu acho difícil alguém andar com uma harpa, né?
O cara vem, eu falei, acústico, violeiro. Ah, será que vai trazer viola? Eu falei, ó, violeiro pode até não tocar, mas que ele anda com a violinha.
Além de ser um instrumento absolutamente democrático, ele é um instrumento absolutamente de companheirismo.
É fácil de levar.
Agora quero saber.
Entrar nas rodas.
Quero saber de você, André, quero saber de você, Eduardo. Hoje eu vou entrevistar logo os dois. Você não está fazendo parte aqui do grupo das entrevistas. Como é que a música entra na vida dos irmãos?
Rapaz, isso aí foi a experiência. Desde cedo, na realidade, a gente vem comungando a arte.
Eu sei que em Guiratinga, que você já me confessou,
já vinha
que
com
vocês ouviam desde canto de passarinho até
Beluga, né? Não, mas ele e minha irmã tiveram educação musical. Eu sou o vira-lata desse negócio.
Eu estudei violão clássico também, por um período. Mas a viola que me aplicou foi o André Balbino. André Balbino chegou um dia lá, eu era contrabaixista do Cachimiro, que é nosso grande encontro musical, nosso foi no Cachimiro, pra valer mesmo. Aí,
mas a viola, como é que ela entra na vida dos irmãos? Um
dia ele chegou lá em casa com a viola na mão, assim, eu tava deitado, assim, depois do almoço, falou, rapaz, eu vim aqui pra fazer uma proposta. Eu falei, o que foi? Eu vou te dar essa viola de presente, você vai começar a ralar nela, eu vou te ensinar aqui os primeiros caminhos dela. E se vira, meu irmão, se vira. Vou te esperar para a gente fazer um trabalho junto. A gente sempre falou de... A gente tinha um projeto, que era BR-364, antes, né? Rolava rock and roll, nós dois, mais dois companheiros. Aí ele queria, que estava encanado, que tinha que fazer uma dupla de violeira. Eu falei, então vamos embora. Aceitei o desafio, ele me passou ali os princípios bem básicos mesmo, eu já peguei, já compus uma música, daí eu acho que no dia seguinte eu falei, tem uma música já aqui. Ele, rapaz, você foi rápido demais. Aí eu, a música até hoje a gente toca ela.
Que beleza.
É legalzinha e você, demais. Você e aí foi falou... até hoje. Até hoje, agora eu tô meio paradão. Ele tá meio revoltado, mas tudo bem.
Você que falou que é o vira-lata, você sabe que... Eu uma vez ouvi uma história do Miles Davis. E ele dizendo que na família dele tinha um monte de cara que tocava. E ele falou, eu vou tocar esse negócio aí.
Logo quem, né?
Aí o cara falou, vai tocar esse... Que negócio? Ele falou, bom, aí já está começando a dizer, eu quero tocar. Aí ele foi, inclusive eu li isso na biografia dele. Ele foi, na época, nos anos 30, nos Estados Unidos, o Dixon, o jazz, estava muito em efervescência.
Hoje estava explodindo.
A grande vinda dos negros para as grandes cidades. E ele começou a tocar trompete e tal. E uma vez, e ele era todo cheio de... Ele era extremamente sofisticado.
Se vestia bem, só de terno. O bicho era chique, bacana.
O nome dele era Miles Davis III. É. O nome dele mesmo, não é brincadeira.
O nome é chique, né?
Então, um dia ele deu uma entrevista numa rádio em Chicago e perguntaram para ele... Cara, você é impressionante, você toca muito, né? Porque ele era excêntrico pra caramba, né? E você, então, tem uma cultura musical vastíssima. Ele falou, não, eu sou um vira-lata. Eu aprendi faz pouco tempo. É que eu tô tocando muito, porque eu tô ralando muito. Então, saiba que é dos vira-latas que saem os grandes dinheiros.
Maravilha.
Né? Isso, então, nós estamos conversando com o André Balbino. E aproveitando o ensejo no embalo com o meu famoso e destemido Eduardo Ferreira. Então, nós vamos ouvir agora... Uma moda de viola, uma coisa muito interessante, chamada Bambico, de um músico chamado Bambico. E essa música chama Brincando com a Viola. É a música de hoje para você ouvir. Na volta, nossos comerciais, vamos continuar a conversa com esses dois violeiros músicos da mais alta qualidade, sabendo os segredos.
Uma parte para o Bambico. Fica... Ah. Bambico, ele é o cara que tocava algumas músicas pro Tião Carreiro no estúdio.
Oh, gravava pro Tião Carreiro.
É.
Ah, eu soube isso hoje. O Tião Carreiro era meio chegado.
O Bambico era um gênio da viola. Isso aí é natural, né? Totalmente sem conhecimento.
Então nós vamos ouvir agora o Bambico tocando, brincando com a viola. Depois nós vamos para os nossos comerciais e na volta, Eduardo e seu irmão querido, o vira-lata, que de vira-lata não tem nada, nos mostrando os segredos da arte de tocar viola.